Capítulo 3. Identidade e cultura sob o olhar da lente Javante. Audiodescrição da imagem de abertura do capítulo 3. Descrição geral. Fotografia colorida, plano médio e orientação vertical. Retrata dois jovens indígenas em ambiente externo durante uma atividade de filmagem. Descrição detalhada. No lado direito do quadro, em primeiro plano, um jovem indígena de perfil para a esquerda segura uma câmera de vídeo profissional de cor preta da marca Sony. Ele tem cabelos pretos com corte em franja reta e olha atentamente para o visor lateral da câmera, que está aberto. Suas mãos seguram firmemente a lente e o corpo do equipamento, onde se lê a inscrição NXCAM. O jovem veste uma camiseta amarela com gola verde, característica do uniforme da Seleção Brasileira de Futebol, com o escudo da CBF visível no peito esquerdo. Logo atrás dele, ligeiramente desfocado, outro jovem indígena observa a cena de frente. Ele também tem cabelos pretos com corte em franja e veste uma camiseta branca. Ambiente e composição. O ambiente é ensolarado e a luz destaca as texturas da pele e do equipamento. O chão é de terra batida avermelhada e, ao fundo, observa-se uma área arborizada com folhas verdes, sob a luz do sol. O foco é nítido no jovem cineasta e na câmera, reforçando o protagonismo da produção audiovisual indígena. Texto de A Abertura do Capítulo. Sobreposta à imagem, na parte inferior, consta a frase: A produção audiovisual Javante. Legenda: Ancião Luiz Tseré Omodzé, da etnia Javante. Aldeia Sangradouro, 2018. Audiodescrição da imagem do ancião, Luiz Tseré Omodzé. Descrição geral, fotografia colorida em plano de detalhe e orientação vertical. A imagem retrata o rosto do ancião Javante Luiz Tseré Omodzé, em registro realizado na Aldeia Sangradouro, no ano de 2018. Descrição detalhada. O rosto do ancião preenche quase totalmente o quadro. Ele sorri de forma benevolente, com os olhos semicerrados e brilhantes, o que acentua as linhas de expressão e as rugas profundas que partem dos cantos dos olhos e percorrem as bochechas e a testa. A pele é bronzeada e marcada pela senioridade. Ele possui barba e bigode ralos e grisalhos. No lado esquerdo do quadro, os dedos de sua mão direita estão posicionados próximos ao rosto, exibindo unhas longas e de coloração escura. Seus cabelos são pretos com mechas grisalhas aparentes. Ele veste uma camiseta de cor verde vibrante, da qual se observa apenas a parte superior da gola circular. Ambiente e composição. O foco da imagem é nítido nas texturas do rosto do ancião, enquanto o fundo permanece desfocado em tons de verde e marrom, sugerindo um ambiente natural. A iluminação é natural e suave, destacando a expressividade e o afeto de serenidade presente no sorriso do retratado. Fonte: Acervo do Núcleo de Produção Digital da Universidade Federal de Mato Grosso. Foto de João Paulo Fernandes. O cinema indígena é uma arma, uma forma de mostrar nossa identidade, de sermos indígenas verdadeiros. Pode ser uma voz em defesa da comunidade indígena. As palavras são de Divino Tsereuahu. Neste capítulo, meu objetivo é evidenciar como a política de identidade. Nota de rodapé. 131. Graham, 2005. Fim da nota. Se constitui como componente que atravessa, de diferentes formas, a produção audiovisual Javante. Neste movimento, farei menção a documentários produzidos por realizadores das terras indígenas Sangradouro e Pimentel Barbosa, articulando, de um lado, o envolvimento da comunidade nos processos de produção dos filmes e, de outro, o latente manifesto de uma afirmação étnica que evidencia a força do grupo social. Para isso, também farei uso do conceito de cultura, com aspas, de Manuela Carneiro da Cunha, nota de rodapé, 132, 2017. Fim da nota. Objetivando demonstrar de que forma a almejada autenticidade étnica influi na seleção de elementos culturais como mecanismo de autorreconhecimento e na própria reinvenção consciente da cultura de grupo chavante. Se em distintos períodos históricos a resistência do povo chavante se pautava no enfrentamento direto, convertido em grande medida na conduta aguerrida como modo de conter a expropriação territorial e garantir a existência enquanto categoria social. Nos tempos contemporâneos, as ações simbólicas, culturais e o regime visual são peças importantes a serem consideradas no processo de resistência da etnia. Os esforços constitutivos, empreendidos em diferentes frentes pelas lideranças, atestam as apostas em intervenções políticas, culturais e identitárias voltadas para o campo de interesse do grupo étnico. Nesse arranjo, é possível admitir que, entre distintas comunidades chavante, produções audiovisuais, realizadas por pessoas ou coletivos e chanceladas pelos velhos, têm se constituído como importante expediente para sancionar valores, promover a sociabilidade local, instrumentalizar a memória do grupo, afirmar a identidade, reconhecer-se como povo e, enfim, favorecer o acesso aos direitos consequentes dessa condição social.
3.1. O branco não entende a nossa língua.
Considerando o contexto em que presenciamos e participamos das filmagens durante algumas etapas do trabalho de campo, que deu base para essa pesquisa, é possível sugerir que o audiovisual, para além dos interesses de cada grupo familiar, passa pelo desvelo coletivo de toda a comunidade. De forma geral, parece haver um consenso de que o meio expressivo proporcionado pelo filme se reverterá em algo positivo do ponto de vista da conveniência comunitária. Quando a circulação do audiovisual fica restrita ao âmbito da comunidade local, se configura como um forte componente de preservação da memória e de lembranças afetivas. Quando circula em outras aldeias da etnia, se constitui como meio inquestionável para atestar às outras comunidades a performance cultural do grupo filmado, garantindo o respeito e a consideração dos demais. Quando o produto fílmico circula para além da etnia, atingindo o Arazu, ele atesta a reafirmação cultural e a singularidade do modo de vida chavante, expressando a sobrevivência social e política daquele povo. No meu entender, tais questões justificam o fato de que é comum o empenho da comunidade nos processos que se relacionam à produção audiovisual. Em alguma medida, portanto, o audiovisual impulsiona o envolvimento comunitário em seu processo produtivo, configurando-se como um importante ingrediente da sociabilidade local. Um breve recorte do que nos ensina o cinegrafista Valeriano Hanyuá deixa transparecer o efetivo interesse da comunidade no sentido de não ser coadjuvante nas narrativas produzidas sobre o seu povo. Antes de nós, o branco fazia a filmagem na aldeia quando acontecia um grande ritual. Depois, ele mesmo fazia a edição do filme. Aí ele altera alguma coisa que não é assim. Então, a comunidade chavante cansou de ver isso. Eles, os velhos, sempre pediram para ter um próprio chavante cineasta. Porque nós já temos o conhecimento do procedimento dos rituais para a gente editar e fazer um filme chavante. Porque a visão é diferente, o branco não entende a nossa língua. Como que ele vai entender para colocar o filme na posição certa? Por isso que a comunidade está sempre querendo o nosso trabalho. As palavras são de Hanyuá, em comunicação pessoal ao pesquisador, em 2018. Ao tomar o audiovisual como mecanismo de intermediação com os não indígenas, parece ficar claro o investimento político em uma arte que ampliará as fronteiras físicas, afirmando a outros povos a persistente resiliência empreendida por toda a comunidade na afirmação de um modo próprio de existência, consolidando, consequentemente, um meio para difundir suas mensagens e firmar posicionamento discursivo na relação com a sociedade envolvente, mostrando seu presente e avivando seu passado. Considerando o contexto apresentado no parágrafo anterior, Laura Graham parte do conceito de política de identidade como sendo um conjunto de ações atravessadas por um forte viés político e cultural e protagonizadas por diferentes etnias da Amazônia, com o objetivo de atrair a atenção para demandas de cunho político. A autora argumenta que, em um contexto no qual os indígenas optam pelo reconhecimento étnico como componente de fortalecimento político, passam a usar diferentes formas de exibição cultural para extrair a atenção do público e obter apoio para seus objetivos políticos. Nota de rodapé, 133. Do original, "We're using various forms of cultural display to attract the public attention and achieve support for their political objectives." 2005, página 623, tradução nossa. Fim da nota. Como marco importante dessa política, Graham nota de rodapé, 134-2005. Fim da nota. Faz referência às ações dos Kayapó durante o intervalo compreendido entre o final da década de 1980 e o transcorrer dos anos 1990. Período em que a etnia usou com afinco recursos de acentuado desempenho dramático e, com isso, conquistou visibilidade pública, logrando o apoio de distintos segmentos da sociedade nacional e internacional. Essas ações foram substanciais para a obtenção do direito legal para a posse do território que então reivindicavam. Também obtiveram apoio popular e institucional, que barraram projetos de implementação de represas hidrelétricas que inundariam fatias importantes de seus territórios. Seguindo essa atmosfera analítica, Graham nota de rodapé, 135, 2005. Fim da nota. Considera que os projetos culturais estrategicamente orquestrados por Chavante da aldeia Etenhiritipá no início dos anos 2000, estruturados a partir da cooperação com organizações não governamentais internacionais e destinados ao público externo. Nota de rodapé, 136. A autora se refere a distintos projetos culturais que resultaram em obras como CD musical, performances e produtos audiovisuais, todos pensados estrategicamente para serem dirigidos a públicos externos, nacionais e internacionais. Fim da nota. Se constituíram em uma política baseada na identidade, ao buscar na performance cultural um canal para a mediação com a sociedade não indígena. Indivíduos ou grupos empregam estrategicamente signos ou comportamentos culturalmente específicos, roupas ou adornos corporais, linguagem, discurso ou forma de ação social que demonstram distinções culturais, para alguns fins ou fins identificáveis. Nota de rodapé, 137. Do original, "Individuals or groups strategically deploy culturally specific signs or behaviors, clothing or bodily adornment, language, discourse, or forms of social action that demonstrate cultural distinctions," Bourdieu, 1984, "toward some identifiable end or ends." Graham, 2005, página 625, tradução nossa, fim da nota. Na investigação proposta pela autora, é possível identificar que, no contexto político das comunidades Chavante, toda identidade ou política cultural são instrumentais. Nota de rodapé, 138. Do original, "All identity or cultural politics are instrumental." Graham,
2005, página 625, tradução nossa. Fim da nota. Com efeito, essa interpretação abre possibilidade para o seguinte entendimento. Mesmo quando ações culturais empenhadas por grupos étnicos não apresentam um mote político de forma tangível, o que faz com que um público desavisado não assimile, de imediato, a performance empreendida, suas nuances constitutivas são instrumentais do ponto de vista dos objetivos políticos do grupo. Nota de rodapé. 139. Graham, 2005, fim da nota. Sustento, hipoteticamente, que a linha interpretativa colocada a partir do conceito de política de identidade se constitui como ferramenta importante do ponto de vista da investigação empreendida neste livro. Apoiado nesse conceito, tenho sugerido que as práticas de resistência observadas nas produções audiovisuais do Chavante, mesmo quando não aparecem enquanto uma categoria explícita, permeiam a concepção mesma do fazer cinema do ponto de vista de seus realizadores. Nesse sentido, um filme como Waya Hini, O Poder do Sonho, de 2001, de Divino Tserewahu, ao revelar os profundos detalhes de uma cerimônia espiritual, na qual, em seu ápice, os iniciados desmaiam e entram em contato com o mundo dos espíritos, está contido na política de identidade, ao afirmar uma cosmovisão estruturante e diferenciada da etnia. Com efeito, ao eternizar por imagem e som os corpos, os adornos, os instrumentos, os constituintes humanos e não humanos celebrados no ritual, o filme não só reafirma a potência da cosmologia própria da etnia, como demarca seu espaço no campo das disputas das representações simbólicas na sociedade contemporânea. Para Graham, nota de rodapé 140, 2018, fim da nota. Esta singularidade existencial é o testemunho eminente de que o Chavante continua um Chavante. Quer dizer, continuam resistindo enquanto modo diferenciado e singular de existência. Mesmo quando os filmes não objetivam, a priori, alcançar um público não indígena, essa mesma lógica pode ser mobilizada. Quando uma liderança local, como Valeriano Hanyuia, afirma que suas imagens ajudarão os velhos no processo de transmissão cultural para os jovens, já que aqueles estão inseridos em uma realidade de decréscimo populacional, a lógica instrumental que demarca uma existência cultural singular tem coerência. Nota de rodapé. 141. A noção de decréscimo populacional entre a população adulta do Chavante de Sangradouro é uma preocupação legítima, presente na narrativa de diferentes entrevistados. De outra parte, é importante se atentar para a configuração da pirâmide etária entre essa etnia. Uma pesquisa realizada por Souza e outros entre os anos de 1999 e 2002 apurou que para cada 1.000 pessoas houve 58 nascimentos e 13 óbitos, resultando em uma taxa de crescimento média de 4,5%. Esse número supera a média da população geral, que opera em torno de 1,6%. Souza e outros, 2010. Fim da nota. A oralidade, que tradicionalmente os velhos operam com o intuito de transmitir sua sabedoria aos jovens, ganha um importante aliado: o registro imagético como mecanismo de memória e perpetuação cultural. Vejamos seu relato. Hoje também usa o cinema para os velhos contarem as nossas histórias. Por isso, é importante a gente pensar, desde já, como vamos deixar o nosso trabalho em passar esta técnica de cinegrafista para as outras gerações. As palavras são de Haiwia, em comunicação pessoal ao pesquisador, em 2018. Valeriano admite que alguns jovens de sua aldeia já não têm a mesma disposição para ouvir as longas histórias narradas pelos velhos. Esse fato
pode interferir diretamente na transmissão de saberes pela oralidade e, em certo sentido, criar uma espécie de ruído em uma prática ancestral. De outra parte, a linguagem audiovisual, materializada no registro das diferentes cerimônias do cotidiano da aldeia, vem suprindo, paulatinamente, parte dessas ausências. Isso não quer dizer que o legado da irradiação oral entre os Xavante esteja ameaçado ou será totalmente substituído por outros métodos. Creio que seja mais coerente pensar que a oralidade soma-se um outro instrumental que também dialoga com as experiências dos mais novos, constituídas em grande medida com o permanente contato com a sociedade envolvente e suas respectivas tentações.